ouvinte de todo o Brasil, aqui está o terceiro programa dos quatro que estou fazendo para abrir a grande série de Carnaval Flix. No primeiro, que foi domingo passado, tratei dos carnavais de 1900 a 1910. No segundo, que foi quarta-feira, falei dos carnavais de 1911 a 1920. Hoje vamos fazer desfilar aqui algumas das melhores músicas de mais 10 anos de carnaval, isto é, de 1921 a 30. É preciso que vocês notem que, como a produção musical tem aumentado de ano para ano, não me seria possível mostrar todas as grandes músicas que fizeram sucesso em cada carnaval. Não estranhem, portanto, se for cantada de um ou outro ano uma só música. Mas venham comigo ao passado, ouvintes. Vamos recuar 25 anos. Oi? 1921. 1921 foi um ano de carnaval bem alegre. Apesar disso, pela época, havia ainda quem achasse que o carnaval seria desanimado. Para que tal não acontecesse, os jornais faziam constantes apelos ao carioca. Para levantar o ânimo carnavalesco do povo, havia jornais que publicavam frases assim: a vida não são dois dias, são três. Pelo lado musical, o carnaval de 21, como aliás alguns dos anos seguintes, foi o que se pode chamar de sensacional. Começava a se firmar um tipo de marchinha com acentuado aspecto de ragtime, que era um dos ritmos da moda. No meio do grande número de sambas, que à época era mais de samba do que de marcha, era um encanto ouvir-se nos blocos, no corso, cantadas por moças e rapazes, marchinhas como aquela Ai Amor de Freire Júnior, que foi um dos sucessos daquele ano. Milindrosinha, moça chique, vaporosa, elegante, bonitinha, perfumada como a rosa. Namoradeira com vontade de casar, os botões de laranjeira nos dão muito em que pensar.
Ai, amor, amor, ai, amor, amor, não me faça sofrer assim, é que uma vida não tem mais fim. Ai, amor, amor, ai, amor, amor, não me faça sofrer assim.
Ai, amor, era uma interessante crítica às modas da época, aos almofadinhas e às milindrosas e aos moços bonitos, aqueles que ficavam nos lugares de aperto para beliscar as pequenas. Senhor, nesse ano surge com algumas boas músicas. Duas, pelo menos, hão de ter ficado na memória dos meus ouvintes. Uma delas era o Alivia Esses Olhos, que era assim: eu queria saber por que é que esse homem bateu na mulher. Eu queria saber por que é que esse homem bateu na mulher. Que mulher engraçada e adorada que se acostumou com a pancada. Que mulher engraçada e adorada que se acostumou com a pancada.
Ah, onde é com que?
Mas o maior sucesso do senhor em 1921 foi um samba inexpressivo e de letras sem sentido lógico. Mas fosse alguém querer que um carnavalesco cantasse coisas com nexo, o que eles queriam era aquilo mesmo. Eram sambas como aquele que o senhor inexplicavelmente denominou de boca em boca. O samba, que não tinha nada a ver com o título, tinha esse estribilho:
segura o boi, e o boi bateia.
O boi só está bem na grade de uma cadeia. O boi só está bem na grade de uma cadeia.
Na verdade, não era bem o boi que só estaria bem nas grades de uma cadeia, não. Muita gente boa naqueles carnavais ia parar no cilindró por causa das paródias que cantavam com as músicas de sucesso ou por causa de cantigas especiais que surgiam sem que se tivesse como. Nesse sentido, até ficou famoso aqui no Rio um sambinha que foi a causa de inúmeras prisões naquele tempo. Era um que todos vocês naquele tempo vão se lembrar. Era um que principiava, se não me engano, não me lembro de toda a letra, mas ele principiava por um verso que dizia assim: na minha casa não se racha lenha, etc. Como disse há pouco, os sambas eram em maioria em 1921. E a música de maior sucesso foi o Maxixe de Caninha, que pela sua simplicidade deve ter ficado na memória de muita gente. Chamava-se Esta Nega Quer Me Dar, e era assim:
gato não faz feitiço, que eu tenho o corpo fechado, pancada de amor não dói, por isso apanho calado. Em 1921, viam-se ainda pelas ruas grandes fantasias de Pierrot, de Colombinas, de Dominóis. Ainda as fantasias traziam guizos que hoje desapareceram completamente. E foi nesse ano que o Jornal do Brasil criou o Dia dos Ranchos, tendo havido então um verdadeiro campeonato entre aquelas sociedades. Mas o tempo foi passando. E ao se aproximar o carnaval de 1922, um estranho alarido varava a cidade lado a lado, dando aos de fora a impressão de que um imenso rebanho de cabras andava às soltas, fantasiado, divertindo-se dentro dos automóveis que percorriam as inúmeras batalhas de confete que se travavam no centro ou no subúrbio. Era uma crítica política que os foliões misturavam aos folguedos do ano. Foi nesse ano 20 que se iniciaram os banhos de mar à fantasia. O primeiro realizou-se em São Cristóvão e logo a moda pegou e hoje ainda constitui uma das notas pitorescas do nosso carnaval. Mas apesar dessa animação que dava até para criar novidades, apesar da quantidade enorme de batalhas de confete, havia uma apreensão perturbando os ânimos dos foliões. Eram as eleições presidenciais que iriam cair no dia 1º de março, quarta-feira de cinzas. Falava-se por isso no adiamento do carnaval. Mas nada disso aconteceu e a festa correu relativamente sem incidentes. As músicas de maior sucesso, além das de crítica, foram as marchas de Caninha e de Senhor. Caninha lançou a marcha Me Sinto Mal. Aquela sim, tem gente que cai na farra na véspera do carnaval. Na quarta-feira de cinza e sempre diz me sinto mal. Tem gente que cai na farra na véspera do carnaval. Na quarta-feira de cinza e sempre diz me sinto mal. Senhor, que já era chamado Rei do Samba, começou a mostrar que merecia um acréscimo a esse título, lançando a marcha que andou na boca dos carnavalescos, não só naquele ano, como aliás em outros carnavais seguintes. Pelo nome, que é Sai da Raia, vocês não se lembrarão dela, mas ouvindo a música, duvido que não sintam saudades do tempo em que a cantavam pelas ruas. Portanto, ouçam! Sou feliz e bem feliz, não mais pensar em te querer. Nesta vida tediada, não posso mais viver. Meu bem, não sarão, arruma a planta e dá tempo pra te embora. Meu bem, não sarão, arruma a planta e dá tempo pra te embora. Diga adeus e vá-se embora, nunca mais pense em voltar. Pois estou cansado e já não posso te aturar. Meu bem, não sarão, arruma a cara e vai te ajudar. Meu bem, não sarão, arruma a cara e vai te ajudar. Naqueles tempos em que o carnaval era de fato uma grande festa popular, em que não havia tantos bailes, tantos clubes a tirar da rua a maioria dos foliões, havia quem dividisse o ano em duas grandes épocas, antes e depois do carnaval. Antes do carnaval era o tempo que ia de setembro e às vezes até de agosto, até o domingo fatal. E depois do carnaval era o tempo que ia da quarta-feira de cinzas até setembro. Foi passando o ano de 1922. Nas vésperas do carnaval de 23, já todo mundo sabia as cantigas que iria cantar nos três dias de Momo. Os compositores adotavam um processo curioso de propaganda. Iam para as casas de música e lá, eles mesmos, ao piano, tocavam suas produções. Juntava ali uma multidão que, de posse das letras que eram distribuídas em folhetos, aprendia as cantigas. Eduardo Souto, que desde o Pois Não vinha lançando uma série de sucessos, compõe nesse ano algumas marchas à moda dos ranchos cariocas. São lindas marchas em três partes que o povo decora e canta no corpo. Mas as duas músicas principais, para a raia miúda, para os imensos cordões que passavam brutalmente varando a multidão em fila de um de fundo,
foram uma de Chico da Baiana, que tinha o mesmo nome de um samba antigo, Fala Meu Louro, e que era assim:
eu sou filho de baiana e fui criado no samba. Meu pai é o candomblé, minha tia é a muamba.
Fala meu louro, emissário do diabo, deixa a vida alheia na casa, olha teu rabo. Fala meu louro, emissário do diabo, olha seu rabo.
A outra foi o Tatu Subiu no Pau, um caterecê de Toco. A popularidade do Tatu Subiu no Pau foi tão grande que ele era cantado nas ruas integralmente, isto é, com introdução e tudo. Mas para não cantar a introdução com um simples tralalalalalá, o povo lhe pôs uma letra que se encaixava como uma luva no ritmo gostoso do caterecê. Era assim:
Tatu subiu no pau, é mentira de descer.
Tatu subiu no pau, é mentira de descer.
Lagarto ou lagartixa, isso sim é que pode ser.
Lagarto ou lagartixa, isso sim é que pode ser.
Mataram tatu, não puderam comer. Mataram tatu, não puderam comer.
Vocês não reparem por eu não falar de todos os sucessos de cada ano, já expliquei isso no princípio. A música já se ia tornando um meio de renda, e por isso os compositores viam a sua bossa para o samba, para a marcha, como um negócio. Mas como a facilidade de propagação não era como hoje em dia com o rádio, as cantigas deviam surgir muito antes, muitos meses antes do carnaval. Em 1924, foram impressas já quase 100 músicas especialmente feitas para o carnaval. Havia de todos os gêneros, sambas, marchas, foxtrot, tanguinhos e ainda maxixes. Não houve, porém, nesse ano, nenhuma música por demais marcante como nos outros anos. Também pudera, com tantas músicas. Eduardo Souto, naquele ano de 24, aparece com o pai Adão. Lembram-se? O pai Adão, lá na sua inocência, comeu maçã que comer não devia. E dessa sua palavra imprudência, foi que nasceu toda a nossa alegria. E ainda é de Souto, daquele mesmo ano, o Não Sei Dizer, triste. Não sei dizer quem é o meu amor, que passarinho mau fugiu, voou. Canta-se também nesse ano o samba alegre, o fubá, e o Romeu Silva. Peguei no fubá, o fubá caiu, tornei a pegar, o fubá fugiu, tornei a pegar, o fubá fugiu.
Peguei no fubá, o fubá caiu, tornei a pegar, o fubá fugiu.
Que bicho danado, tão impertinente, que faz remexer o corpo da gente. Que bicho danado, tão impertinente, que faz remexer o corpo da gente.
O senhor não é dos mais queridos em 1924. Mas assim mesmo ouve-se muito um samba de sua autoria, o Já Já. Lembram-se?
Se essa mulher fosse minha, apanhava uma surra, Já Já. Eu avisava todinha até ela dizer, chega. Se essa mulher fosse minha, apanhava uma surra, Já Já. Eu avisava todinha até ela dizer, chega.
Mas o maior sucesso de 1924 foi um samba do Careca. Careca é o Luiz Nunes Sampaio. Chamava-se samba O Casaco da Mulata de Prestação. E era assim: vem cá mulata, não vou lá não, vou já vestir o meu casaco à prestação.
Vem cá mulata, não vou lá não, vou já vestir o meu casaco à prestação.
Mais um ano passou. E chegamos então às vésperas de um carnaval cheio de restrições, o de 1925. O ano de 1924 tinha se caracterizado pelo estranho movimento havido em torno da falsa religiosidade no Rio. Sente-se isso claramente nas cantigas de então, muitas referindo-se às macumbas, aos candomblés. A irreverência dos compositores chegava ao ponto deles fazerem comentários irônicos que envolviam não só a religião principal do país, que é o catolicismo, como ainda o espiritismo e outras crenças dignas de respeito. Por isso foi necessária uma severa censura para evitar que os carnavalescos cantassem músicas daquele gênero. O povo obediente silenciou completamente a cantiga que aprendera durante o ano anterior, e por isso a música que devia ter abafado no carnaval de 25 perdeu sua chance. Não fora isso, e o que mais se teria cantado naquele ano teria sido um samba chamado Miserê, da autoria de Zala Morte, e que muitos dos meus ouvintes vão se lembrar, um samba assim. O padre diz Miserê, Miserê, nobre Miserê. O padre diz Miserê, sei o candomblé. Desbancado como foi o samba irreverente, tomou o seu lugar uma interessante marchinha do mesmo careca. Era dedicada ao Dr. Mário Magalhães da Noite, jornal que tinha sua redação ali no Largo da Carioca. Ora, o Largo da Carioca, com seu frondoso arvoredo, era uma atração para os bucólicos. Os passarinhos ali voejavam, enchendo o espaço sombreado com o seu cantar álabe. Os passarinhos e os cânticos eram bonitos. Mas descobriu-se logo que as aves não tinham educação e não respeitavam aqueles mesmos que tanto as admiravam. E volta e meia se transformavam em verdadeiros aviões de bombardeio, pondo em sério perigo os ternos, os vestidos de que atravessavam o largo. Foi a propósito disso que o careca escreveu a sua marchinha. Eu fiz o possível, ouvinte, para me lembrar de toda a sua letra. Consegui recordar quase toda ela. Faltou-me somente um pedacinho. Eu vou cantá-la aqui assim mesmo, substituindo o pedaço da letra que eu me esqueci por um tra-la-la-la-la. Bem, ali falta um versinho que talvez vocês se lembrem. Vocês, se souberem aí de suas casas, podem completar a minha falha cantando junto comigo, viu? A marcha se chamava Os Passarinhos da Carioca e era assim. Meu passarinho fugiu, fugiu. Meu passarinho voou, voou. Na Carioca ele pousou, em frente à noite, tra-la-la-la-la.
Ai, como eu gosto de cantar, os passarinhos de lá, de lá. Ai, como eu gosto de cantar, os passarinhos de lá, de lá.
Devido à situação política, foram proibidos nesse ano as máscaras e foram proibidos os caminhões no corpo, tendo essa medida sido o golpe de morte nesse interessante costume do nosso carnaval. Mas vamos saltar mais um ano. O carnaval de 1926 vem encontrar os poderes públicos preocupados com a aglomeração que se formava nos três dias na Avenida Rio Branco. Para ali convergia toda a população do Distrito Federal. Antes dos carnavais, os bairros atraíam o público com suas batalhas de confete famosas. Ficaram célebres as da Rua Dona Zulmira, Rua Maria Luísa e Avenida 28 de Setembro em Vila Isabel. Famosas também as da Rua Barão de Ubá e as dos subúrbios, do Meier e de Madureira, onde se armava um coreto artístico que se tornava motivo para que o carnaval se estendesse sempre por mais um domingo. Mas nos três dias de carnaval, era na Avenida Rio Branco que o povo se reunia, ou para ver os blocos, os ranchos, ou no último dia para assistir à passagem dos tréfegos. Era tal a aglomeração nesses dias que em 1926 o chefe da polícia resolveu experimentar um novo sistema que vinha dando certo resultado nos outros dias do ano. Era manter a mão na avenida. Manter a mão era obrigar os transeuntes a andar do meio da calçada para o canto, numa direção, e do meio para a ponta, noutra direção. Isso, de fato, evitava atropelos. Mas não havia guardas que chegassem para aquele serviço. E por esse motivo o costume não passou daquele ano. As preocupações da polícia evitando os apertões não eram sem razão. E vocês podem compreendê-las bem considerando que os tais moços bonitos andavam tão ativos que até inspiraram o José Francisco de Freitas, e ele compôs naquele ano aquela conhecida marchinha Eu Vi, que tinha esse estribilho que focalizava o fato. Eu vi, você beliscar Lili, Lili. Quando beliscava assim, ela nervosa enfim ficou ao ver-me ali.
Eu vi, você beliscar Lili, Lili. Quando beliscava assim, ela nervosa enfim ficou ao ver-me ali.
Ora, um dos meios de evitar o que o Freitas devia ter visto era fazer a mão e contramão na avenida, naturalmente. E parece que deu resultado, porque aquele mau costume, de certa forma, desapareceu. Pelo menos sob a forma de instituição, hein? Pelo lado musical, vê-se nesse ano uma coisa curiosa. Um dos grandes sucessos da rua foi um samba que apareceu no meio do ano anterior. Foi um dos primeiros, se não o primeiro samba de morro, desse tipo que é hoje tão frequente. Não sei se o sucesso vinha de sua música ou de sua letra. Creio mesmo que tenha vindo de ambos. A música tinha um acento doloroso e bem ao gosto da nossa gente. E a letra vinha dourada por uma espécie de lenda que contava que o personagem de que o samba falava tinha existido de fato. Ora, só isso já era bastante para que o samba fizesse sucesso durante o ano de 25, chegasse ao carnaval de 26 e ainda fosse muito cantado no carnaval seguinte. O samba era assim. Eu fui a um samba lá no Morro da Mangueira. Uma cabrocha me falou de tal maneira. Não vá fazer como fez o Cláudio Honor, para sustentar a família foi bancar o estivador. Não vá fazer como fez o Cláudio Honor, para sustentar a família foi bancar o estivador. Mas o maior sucesso de 1906 foi uma outra marcha do Freitas, marcha que tinha sido lançada pela Margarida Max numa revista de parceria de Bittancourt e Menezes, revista chamada Se a Moda Pega. Não havia quem não cantasse a engraçada marchinha. Feita especialmente para a mulher, tornava-se uma delícia ouvi-la por homens, que eram os que mais a cantavam pelas ruas. Era uma marchinha cujo nome... Vamos lembrá-la, maestro, sem dizer o nome. Por ser de veras conhecida, palavra eu ando aborrecida. Em qualquer lugar, quando a passear, sou muito perseguida. O meu tormento não tem fim, nunca pensei sofrer assim. Velhos e mocinhos pedem-me beijinhos, dizendo enfim pra mim.
Vizinha, 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 homem, 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 minha santinha, também quero tirar uma casquinha. Vizinha, 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 homem, 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 minha santinha, também quero tirar uma casquinha.
Grande marcha que foi a vizinha, e grande o carnaval de 1926. Bem, mas não nos podemos demorar demais em cada ano, porque cada vez mais o carnaval passa a centralizar a atenção dos compositores, que já vivem quase todo ano pensando no que vão lançar e na propaganda que devem fazer em torno de suas músicas, para que elas venham a alcançar sucesso, naturalmente. E só não vivem pensando exclusivamente no carnaval, porque antes dele, havia ainda por aquele tempo no Rio de Janeiro uma boa oportunidade para a nossa música popular. Eram as festas da Penha, que eram de tamanho poder para a fixação de certas cantigas, que alguns compositores as escolhiam para o lançamento de suas músicas carnavalescas. Assim era que certas músicas que seriam cantadas em fevereiro ou março já se tornavam conhecidas desde outubro do ano anterior. Em outubro de 1926, Nestor Brandão, diretor de um conjunto musical que tinha seu nome, lançou especialmente para os festejos da Penha um samba que deu o nome de Braço de Cera. Pois este samba, triste como deviam ser os feitos especialmente para uma festa religiosa, fez um bruto sucesso no carnaval de 27 e não houve aquele que não cantasse pelas ruas aquele estribilho assim: Mulher,
a Penha está aí, eu lá não posso ir, um favor vou lhe pedir. Leve um braço de cera, a santa padroeira, foi o que eu lhe prometi. Mulher, a quem é sair, eu lá não posso ir, um favor vou lhe pedir. Me leve um braço de cera, a santa padroeira, foi o que eu lhe prometi.
Foi nesse ano de 1927 que começaram a ser construídos na avenida aqueles coretos, aquelas espécies de camarotes que eram alugados aos que quisessem assistir comodamente à passagem dos ranchos e dos prédios. E uma das coisas curiosas do ano é o aparecimento de blocos populares, desses que hoje se chamam de sujos, havia em seus títulos um grande espírito. Lê-se nas tabuletas daquele tempo nomes assim. Havia um bloco que se chamava, por exemplo, Engraxa a Botina com a Saia da Mamãe. Havia um outro que se chamava Quem Tem um Olho é Negócio. Outro dizia Só vou se o Lopes for. Outro dizia assim Oferece, mas não dá. Outro Quem precisa se sujeita. Nesse ano está em grande moda o dito Vai Quebrar. E entre outras músicas de grande sucesso sobressai aquele samba de senhor. Ora vejam só, a mulher que eu arranjei. E sobressai a Márcia de Freitas, que continuava a insistir no negócio dos biliscões, como prova aquela sua famosa marcha assim. Dondoca, dondoca, anda depressa que eu bilisco essa pernoca.
Dondoca, dondoca, anda depressa que eu bilisco essa pernoca.
1928. Já nesse ano são esperados 16 mil turistas. Vieram e devem ter levado daquele carnaval uma impressão impossível de se avaliar. A variedade de músicas devia tê-los empolgado. Cantava-se de tudo. Coisas de melodia pobre, mas de muito ritmo, como uma certa marcha inspirada em conhecido foxtrot Charleston assim. Eu fui numa crioula, cortar cipó crioula, eu vi um bicriola de um olho só. Eu fui numa crioula, cortar cipó crioula, eu vi um bicriola de um olho só. Mas a maioria das cantigas era triste assim. Eu quero é nota, carinho e sossego. Ou assim, a malandragem eu vou deixar. Eu não quero saber da orgia. Ou como aquela assim. Amar a uma só mulher, deixando as outras todas sempre em vão. Pixinguinha apresentava naquele ano o seu ai, eu queria ir uma vez à Bahia.
Ai, eu queria ir uma vez à Bahia. Ai, eu queria ir uma vez à Bahia. Ai, eu queria ir uma vez à Bahia.
Mas o que predominava, não só cantado pelo povo, mas também repetido pelos alto-falantes das vitrolas elétricas, que começava a entrar em grande moda, era a pitoresca música de um conjunto nortista que se achava no Rio desde o ano anterior e que fizeram uma verdadeira revolução nos nossos meios populares, os Turunas da Mauricéia. Muitas de suas músicas alcançaram sucessos estrondosos, mas a que se gravou mais foi sem dúvida aquela embolada que os carnavalescos de 1928 cantaram. Era assim. Pinião, 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 oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asas e voou e foi comer melão.
Pinião, 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 oi, pinto correu com medo do gavião.
Já estamos agora muito próximos de nosso tempo. Estamos em 1929. Fala-se nesse ano que o carnaval será decepcionante pela falta de ranchos que dependem do apoio oficial para enfrentar suas despesas cada vez maiores. Mas resolvido o impasse, os ranchos saíram. Senhor, que voltara ao cartaz no ano anterior, lançando então seus maiores sucessos, como Jura, Gosto com Enrosca, etc., vê com satisfação que suas músicas, apesar de não serem muito carnavalescas, são muito cantadas na rua. Mas as glórias desse ano vão para José Francisco de Freitas, que aparece com a sua popularíssima Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar.
Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar.
Glórias que ele divide com Vantuil de Carvalho, trombonista já falecido, que revoluciona a cidade com o lançamento do termo fusarca, em substituição do corriqueiro orgia. Fusarca era tudo que fosse diversão. A marcha de Vantuil de Carvalho tinha uma simplicidade encantadora. Não há hoje quem não se lembre dela, cujo estribilho era aquele assim. Toda fusarca,
toda fusarca,
não nego não,
não nego não, é por isso mesmo, eu não te dou meu coração.
Toda fusarca,
toda fusarca,
não nego não,
não nego não, é por isso mesmo, eu não te dou meu coração.
No terceiro dia do carnaval de 1929, choveu a cântaro. Isso impediu a saída dos préstitos dos democráticos e dos tenentes. Por esse motivo, aqueles clubes pediram, primeiro, ao chefe da polícia, Dr. Coriolano de Góes, e depois, diretamente ao presidente da República, uma licença para permitir sua saída mais tarde. Depois de uma série de demarcos, foi concedida a licença para que saíssem no sábado da Aleluia, isso é, dia 30 de março. Bem, ouvintes, chegamos agora ao último ano deste nosso estudo sobre o carnaval antigo, 1930. Não me quero demorar mais nesse programa e por isso só me detenho neste ano de 1930 para falar a vocês unicamente de três músicas que estão ligadas ao aparecimento de dois elementos de destaque no nosso rádio e deixo que conversa com vocês nesse instante. Em 1930, a Casa Edson, que se achava sob a direção musical de Eduardo Soto, organiza um grande concurso de músicas carnavalescas. Vence espetacularmente a marcha da Mela, desse que é hoje um dos influentes da nossa música popular, Ari Barroso. Esta mulher há muito tempo me provoca.
Danela, Danela.
É perigosa, fala que nem pata choca. Veras graciosa, por essa que é hoje a embaixatriz da nossa música popular nos Estados Unidos, Carmen Miranda. Sim, ouvintes, esta foi a música com que ela apareceu.
Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não.
Foi ainda nesse ano 20 que eu e meus companheiros de banda de Tangarás, numa parceria com Homero Dornelas, gravamos este samba que hoje serve de prefixo a todos os meus programas de rádio, Na Pavuna. Na Pavuna, Na Pavuna, tem um samba que só dá gente riuna. Na Pavuna foi uma verdadeira revolução. O samba, o primeiro a ser gravado com tamborins, cuicas, pandeiros e surdos, abriu uma nova era para a música popular brasileira. Lançado em discos uma semana antes de 31 de dezembro de 29, já naquele dia, na monumental batalha que se formava na avenida para comemorar a passagem do ano, toda a gente o cantava. Um dos grandes fatores da popularidade do samba era o ritmo de surdos, tamborins e tantãs que toda a gente imitava com a boca cantando. Na Pavuna,
bum, bum, bum. Na Pavuna, bum, bum, bum. Tem um samba que só dá gente de luna. Na Pavuna, bum, bum, bum. Na Pavuna, bum, bum, bum. Tem um samba que só dá gente de luna.
E aqui nos despedimos de mais 10 anos de carnaval. Na próxima quarta-feira, novamente com a Orquestra de Carioca, com o Regional de Benedito da Serra e Coro Misto, aqui estaremos com o último programa da série de Carnaval Antigo. Falaremos então dos carnavais de 1931 a 1946. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Mais uma apresentação de Carnaval Antigo, um programa de Almirante através das ondas médias da Rádio Tupi e ondas curtas da Rádio Tamoio, sob o patrocínio exclusivo de Flick, o inseticida que mata de fato. Com o Boa Noite de Flick, nos despedimos até a próxima quarta-feira às 21h30. E digam comigo o que dizem certo. Dê aos insetos combate mortal com Flick para superfícies ou Flick tradicional.
Thank you.